Irmãos, estava pensando sobre tudo que a gente tem ouvido aqui nesses dias, e hoje a Elisa, eu peguei um pedacinho, quando eu cheguei, ela estava contando um filme, né? Um filme, e falando um pouco assim, do que Deus tem dado ao coração deles. E eu fiquei sentada ali ouvindo ela falar, e só tinha uma expressão no meu coração que era gratidão. Eu pensei, meu Deus. Tanta diversidade, tantos dons diferentes, tantos chamamentos diferentes aqui, e a gente tem a oportunidade de ouvir muitas coisas diferentes, e eu sou da opinião que Deus ama a diversidade, né? E nós temos a oportunidade de ver Deus chamando cada um de nós, enquanto indivíduos também, e numa identidade coletiva, para fazer muitas coisas e muitas coisas diferentes que redundam, devem redundar numa coisa só, que é a satisfação para o Filho de Deus. Então a gente ouviu o Kiko falando, a gente ouviu o Abnério, a gente ouviu muitas pessoas falando de muitas coisas, né? E isso tudo são riquezas de Deus confiadas a nós, pela misericórdia dele, a nós, o seu povo, a sua igreja. E eu penso assim que existem chamados diferentes, né? Existem coisas específicas que Deus nos chamou para fazer. Nós vamos ver dons diferentes aqui representados, mas eu acho que o alvo é um só, é fazer com que Jesus se sinta satisfeito. O profeta disse, ele vai olhar para o fruto do seu penoso trabalho e ele vai sentir alegria. E eu queria dividir com vocês nessa noite, ou mesmo desafiá-los um pouco mais a respeito de algo específico. Nós já ouvimos muito, já saímos dessa sala muito desafiados, o nosso coração está sendo mexido. E o que eu vou trazer aqui não é uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem, e talvez na minha limitação de passar isso, transmitir isso, eu gere isso, mas eu já vou me corrigir se isso acontecer, não dizer que isso é a única coisa que tem que ser feita. Não é. Tudo tem que ser feito, tudo que Deus tem dado para nós tem que ser feito. E uma coisa que eu sinto aqui é que Deus vai trazendo pessoas com pesos diferentes. Isso vai, a gente vai recebendo essas partículas, né, no coração da gente. Vocês conseguem perceber isso? Deus frisa uma palavra, Deus põe neon uma expressão, um texto salta para nós. Então, assim, Deus está chamando a nossa atenção. E esse momento nosso aqui de dividir é algo que Deus tem compartilhado ao nosso coração, como família, como nosso, na nossa casa, né? E eu gostaria de dividir isso com vocês. Então eu quero pedir para vocês abrirem Gênesis, capítulo 5. Lá na nossa comunidade, a gente tem a prática também de tentar conhecer o coração de Deus para nós. E na virada, no momento de cada ano que se inicia, a gente encoraja o pessoal da nossa igreja a ouvir ao Senhor, e nós fazemos isso juntos também quando a gente, né, nesse tempo, quando está virando, né, quando está começando um novo tempo. E no segundo dia do ano, desse ano, estava tendo um tempo com Deus lá em casa. A gente sai de férias em janeiro, nossa família sai de férias todo mês de janeiro. Então, nos primeiros minutos do dia primeiro, a gente já está de férias, isso é muito bom, porque a gente aguarda muito esse tempo para ficar os quatro se curtindo e morrendo de rir, porque o Paulo e o Vitor não deixam nenhum ambiente triste, né? E aí, eu estava em casa, a gente ia fazer uma viagem no dia 6, mas no dia 2 eu estava em casa, era o meu tempo sozinho na palavra. E Deus me deu essa palavra assim, forte. Eu estou sendo até, talvez assim, um pouco presunçosa, falar, Deus me deu essa palavra, né? Mas eu senti que Deus me deu mesmo essa palavra. Foi uma coisa que Deus, riscou e falou: fica atenta, o ano inteiro eu quero seus olhos fixos nessa palavra. E eu não vou repartir tudo que Deus falou, mas eu preciso, pelo menos essa parte, introduzir com vocês para aquilo que eu queria desafiá-los nessa noite. Gênesis capítulo 5, nós vamos ler o versículo 28 e 29 agora. Depois a gente vai ler mais alguns versículos. Eu estou com a Bíblia Mensagem aqui, mas eu copiei uma outra versão, talvez seja um pouquinho diferente da de vocês. Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Eu comecei a pensar um pouco antes desse versículo, mas esse versículo foi muito forte para mim, porque eu sou muito curiosa com a Bíblia, assim, eu gosto de observar detalhes, né? Eu acho que Deus, ele é um roteirista fantástico, e eu acredito que cada detalhe que Deus deixa para a gente na palavra precisa, é digno de ser observado, de ser mastigado, né? E eu parei nesses dois versículos, e o primeiro diz assim: viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. O nome do filho de Lameque foi Noé. Então, a primeira coisa que eu comecei a ter curiosidade foi a respeito da identidade do nome Lameque. E eu falei: Deus teve muito interesse em grifar esse nome, né, em deixá-lo marcado, porque, de alguma forma, nós temos que prestar atenção nisso. E no hebraico, a tradução de Lameque é homem poderoso. E aí, isso me chamou a atenção e eu continuei a leitura. E no versículo, no capítulo 6, do versículo 5 a 7, a história ainda é sobre o filho de Lameque, é sobre Noé. Diz a palavra o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu vou ler aqui o versículo 5, nessa versão, que eu acho muito interessante. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. E o Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste, então ele decidiu: vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves, tudo que criei. Estou triste por tê-los criado. Mas Noé era diferente. O Eterno gostou do que viu em Noé. Então, eu estava pensando sobre Lameque e eu pensei que Noé nasceu em um tempo, e ele era filho de Lameque, de uma geração de muita corrupção. A palavra de Deus diz que desde manhã até a noite, o pensamento daquela geração, daqueles homens, era praticar o mal. E eu fiz uma ligação com o nome Lameque, que é o homem poderoso, e eu senti muito forte que era exatamente o retrato daquela geração. Um homem cheio de poder, pensando em poder fazer todas as coisas e tentando fazer todas as coisas que o seu coração corrompido deseja, tornando, além de tentar, trazendo isso para a praticidade, de tal forma que a Bíblia diz que Deus, e é forte essa expressão, se arrependeu. Então, eu trouxe isso para a nossa realidade. Eu acho que essa é uma palavra muito contemporânea, não tem como a gente fugir disso. E eu vou até ousar dizer que sinto que nós estamos vivendo também uma geração Lameque, onde o homem se sente muito poderoso e ele esqueceu os limites dele e ele já está propondo coisas que são fora do normal, de forma absurda, e nós poderíamos citar aqui várias coisas dessa geração Lameque que você e eu temos visto na nossa frente, nos noticiários, a respeito do nosso país, do nosso estado e das nações da terra. Então eu sinto que nós também vivemos a mesma degradação daquela época. Eu não quero entrar aqui, não me sinto capaz para entrar numa discussão teológica a respeito disso. Eu estou só trazendo isso como uma figura, que a nossa geração também é essa geração que se sente no poder. É essa geração que perdeu limites e nós estamos percebendo o homem caminhando para um lugar que ele não deve ir. Caminhando para um lugar que ele não deve ir. É uma geração Lameque. É uma geração sem limites, corrompida. É uma geração terrível. A Bíblia diz que Deus olhou para aquela geração e havia tanta maldade, tanta coisa ruim, que ele se arrependeu. E eu fico muito chocada, não sei se isso choca você, mas eu acho essa expressão muito forte. Deus ter se arrependido de ter feito o homem, né? Se a gente, às vezes a gente tem a tendência de comparar ou de pensar nas pessoas segundo aquilo que nós sentimos, de julgar pessoas segundo aquilo que nós pensamos. Então, quando nós lemos isso aqui, dá aquela sensação, mas espera aí, Deus se arrependeu? Será que é uma metanoia? Será que Deus falou, vou mudar de caminho, vou mudar de mente? Mas o original da palavra não é metanoia, não é um arrependimento como o arrependimento que é proposto para nós. O original dessa palavra é Deus sentiu grande dor e ele começou a buscar consolo. Eu fiquei tão quebrada com isso, porque eu pensei, meu Deus, é exatamente a mesma história se repetindo nessa geração Lameque. Nessa atual geração. Deus olha para o homem que é o objeto do seu amor, que é a sua criação, que foi pensamento dele, que foi obra dele, há tanta ausência do limite, há tanta depravação, há tanta maldade. E se nós olhamos para a situação aqui nesse tempo de Lameque, e nós trazemos isso para nós vamos poder imaginar que Deus continua tendo dor no seu coração por todos os caminhos que nós temos tomado e decidido, quer como igreja, quer como pessoas, quer como famílias, quer como casais, independente de que vertente a gente tome, nós estamos vivendo esse tempo de corrupção mesmo. E o Haroldo, ele orou uma coisa que eu orei agora à tarde sobre a dor do coração de Deus. O que está gerando dor no coração de Deus e Deus está sentindo tanta dor e procurando consolo. Ele está procurando ser consolado da sua dor. A figura, o pano de fundo da geração Lameque, nós estamos trazendo para nós também uma analogia. Só que a Bíblia diz que Lameque teve um filho. E o filho de Lameque foi Noé. E Noé, no hebraico, significa lugar de repouso e de trazer calma. No meio de toda aquela corrupção, Lameque, o homem no poder, gerou Noé. E Noé tinha a seguinte identidade: alguém para trazer repouso, alguém para gerar calma. Quando eu penso nessa situação de Deus olhando para a humanidade naquele tempo e Deus olhando para nós nesse tempo, Ezequiel 22:30, e busquei dentre eles um homem para que ele estivesse tapando o muro, na brecha, perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, eu não achei ninguém, eu não encontrei ninguém. Acendeu uma esperança dentro de mim, porque nessa geração Lameque, Pessoas serão geradas para trazer consolo ao coração de Deus. Pessoas são geradas para trazer calma e sossego ao coração de Deus. E eu acredito seriamente que nós somos ou fazemos parte dos filhos dessa geração que vão trazer consolo para o coração de Deus. A situação é tão caótica quanto, ela é tão terrível quanto, e Deus vai falar para Noé: Noé, eu achei você justo no meio dessa geração. Eu quero que você, pensando sobre isso, a questão do cenário da dor de Deus, da angústia de Deus, por muitas coisas, muitas delas foram oradas aqui, cantadas aqui, explicadas aqui, trazidas de forma mais clara, mas da mesma forma que fomos desafiados, nós também podemos ser Noé no meio dessa geração. Nós devemos ser. E eu trouxe para vocês, pensando um pouco nisso, uma situação específica que está acontecendo dentro da nossa nação. E eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade, se ele desejar, ele dividir com o seu coração e com o meu coração a dor do coração do pai e a busca do coração dele por consolo. E se este Espírito nos inclinar a entender que podemos de alguma forma contribuir para gerar calma, sossego, consolo ao coração de Deus nessa situação específica que eu vou dividir com vocês, eu oro e eu desejo sinceramente que isso se torne prático em nós. Então, o Johnny já me ajudou esses dias e eu quero pedir para ele trazer algumas estatísticas para vocês. No CPPI de julho do ano passado, eu estava falando sobre compaixão e uma palavra que a gente conversou aqui com o pessoal que estava em julho é que há uma grande diferença entre sentir compaixão e sentir dó. Porque a dó é um sentimento que afeta a nossa alma. A compaixão, ela ocorre no espírito. Nós não temos por nós mesmos a condição de sermos compadecidos, porque isso parte de Deus para o homem. Então, a compaixão é uma experiência que nós temos de tocar no coração completo de compaixão do nosso Pai. Nós somos frutos dessa compaixão e Deus divide isso conosco. E eu citei que a compaixão tem muitas características. E uma delas eu quero ressaltar agora, porque eu preciso que vocês saibam disso para esse tempo que a gente vai ter agora, é que a compaixão não me deixa olhar para números pensando que são apenas números, que são apenas estatísticas. Quando eu sou banhado, quando eu sou tocado, quando eu tenho um encontro, uma trombada, seja lá qual o nome que você deseja colocar, com a compaixão de Deus, eu vou olhar para estatísticas e eu vou ver pessoas. Eu não vou conseguir passar por estatísticas ou mesmo citá-las de uma forma clara sem pensar dentro de mim que são pessoas que Deus criou para o desfrute dele, para o deleite dele, para um relacionamento de eternidade com ele. E que se isso está vindo diante de mim, a minha ignorância está sendo rompida. E quando a minha ignorância é rompida acerca de qualquer coisa que envolve o reino, isso significa que sou privilegiado e me torno também responsável. É um privilégio responsável. Então, quando vocês estiverem lendo sobre essas estatísticas, eu queria que vocês não lessem números, mas que vocês lessem vidas. Atualmente no Brasil, quase 24 mil crianças vivem em situação de rua. 63% dessas crianças são impulsionadas para fora de casa por causa da violência que sofrem, seja ela violência doméstica, seja ela violência sexual. 71,8% das crianças em situação de rua são do sexo masculino. Isso pesou muito no meu coração, porque nós temos ouvido muito aqui entre nós que Deus está querendo levantar os homens, que Deus está querendo formar homens, que Deus está querendo levantar em humanidade. Quando eu vi esses números, eu vi uma forte ação satânica sobre os meninos, os futuros jovens, os futuros homens, os futuros pais dessa geração na MEC. Pode ir, já. Em cada 7 adolescentes está fora da escola. E entre as principais razões para o abandono escolar estão a necessidade de trabalhar e a gravidez precoce. No Nordeste, esse percentual chega a 16%. Pode ir. O Censo Demográfico 2010, IBGE, relatou que no Brasil, mais de 1,5 milhão de crianças e adolescentes entre 10 a 19 anos são responsáveis por chefiar uma família. Crianças liderando uma família. Nós damos daquilo que nós recebemos. Então, são crianças despreparadas, gerando coisas despreparadas, pessoas despreparadas, filhos que virão despreparados. E me parece ser uma corrente, se a gente olha com os olhos humanos, a gente fica muito desencorajado, porque é muito, o desafio é imenso. E é mesmo geração AMEC, parece que não vai ter jeito. Mas a minha esperança é olhar para mim e para vocês e dizer, no meio da geração, Noé foi levantado. E ele trouxe repouso, ele trouxe descanso. O pai, quando nasceu, o pai levanta e fala, finalmente um homem que vai trazer descanso para nós, do duro trabalho que nós recebemos. Pode ir, João. A Rede Mãos Dadas, que é uma rede renas, que trabalha só com crianças e adolescentes, afirmou que cerca de 500 mil crianças morrem anualmente no Brasil, sendo que 30% das mortes é causada por diarreia. Algo muito simples que eu estava até conversando com o Cléo sobre isso ontem, que não é causa de morte. Hoje já não é. Não deveria ser. Mas que é uma realidade. Faz parte dessa geração. Há 36,8 mil jovens com idade entre 13 e 14 anos portadores do vírus da AIDS. A maioria deles contraiu o HIV durante relações sexuais. Isso é algo muito forte. Crianças que já crescem, muitas delas provavelmente não vão ter qualidade de vida se tiverem um espaço maior de vida, vai ser uma vida muito limitada e sem qualidade, que estão debaixo de um jugo de uma enfermidade que não, a olhos humanos ainda não conhece cura. Segundo o Disque 100, a cada 15 segundos uma criança é abusada sexualmente no mundo. E no Brasil, isso ocorre a cada 8 minutos. Quantos aqui são pais e mães? A maioria de nós, alguns já são avós, né? Já estão lidando com a outra geração. Irmãos, tem 15 anos que eu venho trabalhando com mulheres vítimas de abuso sexual. Durante 15 anos eu ouvi histórias muito difíceis. E alguém um dia me perguntou assim, depois de todo esse tempo ouvindo histórias, você já se acostumou? Eu digo, eu sempre choro. Sempre choro. Porque a maioria dos abusos, a grande maioria, eles vão ocorrer na infância até a primeira adolescência. E essas crianças vão crescer marcadas de em um nível tão profundo que não afeta somente a alma ou o físico, mas afeta também a visão de Deus. Isso tem sido um instrumento maligno para distorcer nessa geração a visão correta do cuidado, do zelo e da paternidade de Deus. Eu atendi uma moça, 32 anos de idade. Ela foi abusada sexualmente quando ela tinha 5, por 3 vizinhos. E ela demorou dos 5 aos 32 para colocar isso para fora. O percurso dos 5 aos 32 foi marcado por repetições de violência sexual, uma abominação terrível à figura masculina, que abertamente a levou à escolha do homossexualismo, de forma a se casar com uma mulher e viver com ela, e uma distorção profunda da paternidade de Deus. 3 anos, Paulo e eu caminhamos com ela, até que ela se sentisse completamente curada. E eu me lembro que um dos momentos em que ela foi comentar sobre isso, ela disse para mim assim: eu quero te fazer uma pergunta, aliás. Eu tinha 5 anos de idade, eu fui em um lugar porque a minha mãe me mandou comprar algo, aqueles 3 vizinhos me violentaram, a lembrança que eu tenho do sangue escorrendo entre as minhas pernas é real, eu não sei como eu consegui me limpar para voltar para casa, e a pergunta que eu preciso fazer é: onde Deus estava? Onde Deus estava? Se Ele é meu Pai, se Ele me ama, por que Ele não me defendeu? Por que Ele permitiu que um após o outro fizesse comigo toda aquela maldade? Onde Deus estava? Amados, é terrível o estrago na vida de um ser humano que passa por essa lesão. O Disque 100 vai trazer essa estatística que não diz respeito a número, mas vidas. A cada 8 minutos na nossa nação, uma criança vai ser traumatizada em tudo que envolve emocional, espiritual, físico. E a paternidade de Deus, a visão de Deus, a visão que de família que Deus quer consolidar em nós, ela é completamente distorcida. E a geração AMEC vai sentir isso no futuro. Vai colher o peso disso no futuro. A exploração sexual infantil é um problema grave no Brasil. No Recife, 1 a cada 3 crianças sendo prostituída tem menos de 18 anos. Guardem bem essa estatística, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre ela novamente. A região Nordeste é responsável por 40% das denúncias de exploração infantil no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que em 2009 existiam 1.829 pontos vulneráveis à exploração sexual nas rodovias federais. A Unicef denuncia que em 2008 foram registrados 28.479 nascimentos cujas mães estão entre 10 a 14 anos, sendo 15 mil destes nascimentos nas regiões norte e nordeste do país. A Rede Mãos Dadas estima que cerca de 20 mil crianças e adolescentes com idades entre 10 e 16 anos servem ao narcotráfico. Acabamos, né, de algumas estatísticas? Okay. Nós começamos há 2 anos, na verdade, um pouco mais de 2 anos atrás,
sentia que Deus estava compartilhando conosco o peso sobre essa geração. Deus nos deu uma palavra, que foi uma palavra relacionada ao nascimento de Moisés, quando o Faraó tinha dado aquela ordem para que os meninos fossem mortos, e a mãe de Moisés vai guardá-lo daquela forma, e vai protegê-lo, e Deus põe as mãos sobre aquela situação, e Moisés é resgatado e é protegido, e Deus usa aquele homem poderosamente para mudar a história de uma nação. E Deus nos disse que nós, como igreja, precisamos ser como a mãe de Moisés e a filha de Faraó, no sentido de guardar essas crianças, no sentido de proteger, no sentido de estender saúde emocional, espiritual, apresentar a essas crianças um tipo de vida que vai fazer com que elas se apaixonem por Cristo e desejem viver no reino. Então nós não sabíamos muito bem como começar, e nós começamos a focar nessa região nordeste, principalmente nessa região que é mais forte, tudo para exploração infantil, para prostituição, e começamos um trabalho numa cidade chamada Pombos, no Pernambuco. Nós começamos um trabalho onde nós trazíamos as crianças para a nossa casa, e as crianças passavam o dia conosco, e ali elas eram alimentadas em todos os aspectos, e nós trabalhávamos com elas, e o trabalho estava muito forte, caminhando com muito êxito. E aí nós sentimos que Deus queria que a gente parasse. Foi muito difícil, né, amor? Para nós tínhamos duas missionárias nossas lá, uma nossa e uma que trabalhava em parceria conosco. E aí elas chegaram para nós e elas disseram: nós precisamos de uma orientação. E nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus. O Senhor nos disse que precisava parar. Era muito sem lógica para nós, mas nós decidimos que era o melhor a fazer em obediência a Deus. Mas no dia que Deus falou para nós que tínhamos que parar, Deus disse para nós que nós deveríamos obedecê-lo, porque ele nos conduziria para algo que nós não tínhamos em mente, na nossa visão limitada. E nós paramos por um ano. Então aparece um homem, um suíço, e ele encontra com uma dessas nossas missionárias e diz o seguinte: olha, eu tenho uma cidade, eu tenho uma casa numa cidade litorânea. Eu comprei essa casa, mas quando Deus me mandou comprar essa casa, Deus disse para mim assim: você não vai usar a casa para o seu bem pessoal. Essa casa é para abrigar crianças, só que não mora no Brasil. Aí ele disse, falou para Deus: mas como que eu vou fazer isso? Eu nem moro aqui. E Deus falou: compra a casa e o resto para mim. Aí ele olhou para essa missionária nossa e falou: vocês não estão interessados por acaso em ter uma casa, uma cidade litorânea, para abrigar crianças? E nós sentimos que um ano depois, então, Deus estava nos surpreendendo. E assim nasceu o projeto Semente da Paz. Na cidade de Garaçu, a 30 quilômetros de Recife, ao lado de uma favela chamada Escorregou Tá Dentro. Né? É uma comunidade com cerca de 180 casas, mais ou menos 600 moradores, grande violência em todos os aspectos que vocês imaginarem, e na rota de prostituição infantil, porque as crianças são aliciadas muito jovens para os gringos, né, os estrangeiros que vêm para a região litorânea e querem companhia sexual. Então, o projeto existe há 2 anos, em novembro agora nós fizemos 2 anos, e eu quero convidar vocês agora para conhecerem, então, o projeto Semente da Paz. É um vídeo.
Só falar que ele comprou essa casa durante 10 anos, ficou parado.
Ah, é, a casa ficou fechada por 10 anos.
Ficou lá.
Quando nós começamos esse projeto lá, nós tínhamos a casa e a fé. Nós não tínhamos recurso, nós não tínhamos obreiros que pudessem atender a necessidade do projeto, mas nós tínhamos a convicção de que Deus nos chamava como Noé para trazer descanso, consolo no coração dele a respeito das crianças da comunidade. Irmãos, a comunidade Escorregou Tá Dentro é uma comunidade de grande extrema pobreza. As casas, a maioria delas, são construídas de lona. Nós estivemos lá, Paulo esteve lá e acompanhou o caso de uma senhora com um filho deficiente, morava de uma maneira... Não tem como explicar. Eles construíram uma casa para aquela família, conseguiram uma forma da criança se mobilizar. Era um lugar de muita pobreza, mas um lugar que está com fome de Deus. Nós entramos na favela e nós começamos a passear nas casas, e as pessoas abriam as suas casas simples para que a palavra de Deus fosse pregada. Nós falávamos do amor de Jesus, e a dor dessas pessoas é tão grande, há tanta pobreza, e há um tipo de conformismo com aquele estilo de vida que eles estão tendo, também pela falta de oportunidade. E uma característica que eu não via há muito tempo de forma tão explícita, nos chocou muito nesse trabalho: a ausência de mãe. Eu vi, parece que a Minerva falou, não sei se alguém falou, que daqui a 12 impactos, né, Jeff, vai ser sobre mãe. As crianças sentem a ausência de mãe e as mães das crianças sentem a ausência de mãe. Nós fizemos esse trabalho evangelístico com essas mulheres, e essas mulheres choravam pelas mães que as abandonaram, que preferiam deixá-las na rua em função de um novo companheiro. Havia um grito de socorro na vida daquelas mulheres. Se eu pudesse arrancar metade da nossa igreja e levar para aquele lugar e falar: por favor, preguem, demonstrem amor, apresentem maternidade boa, mulheres. Põe o colo, abraça, escuta a dor. Porque foi algo muito marcante para nós. E nós estávamos andando, a foto da Vitória está aí. Nós chegamos num lugar, a favela é toda cercada por um manguezal. Então é um lugar com um mau cheiro muito grande. E as pessoas estão vivendo em casas que são muito ruins. E nós chegamos na casa desse menino, dessa menina, dessa garota. Era uma casa muito pobre. Quando nós chegamos, a menina estava chegando numa canoa, porque o mangue é o fundo da casa. E eu lembro que nós entramos, assim, muita sujeira, e de longe eu vi a menina. E ela, a canoa tinha sido arrastada para um lugar sólido, ela estava sentada na canoa, separando os mariscos daquele dia. E aí eu entrei e perguntei se eu cheguei perto dela e falei assim: eu posso sentar aí com você? E ela disse: pode. E aí eu sentei perto dela, perguntei o nome dela, ela falou para mim: Vitória, meu nome é Vitória. E eu comecei a conversar com ela. Falei: Vitória, você estava pescando? Ela falou: eu peço. Falei: você está na escola? Ela falou: não, eu saí da escola porque eu preciso ajudar a sustentar a família. Então eu peço todos os dias, no final do dia eu tenho que separar e ajudar a preparar o marisco para ser vendido em outra cidade, Olinda e Recife. E eu senti muito amor, Deus pôs o rosto dessa menina na minha vida. Eu estava até falando isso para o Johnny, que o rosto dessa menina agora está me perseguindo, eu não esqueço da Vitória. E eu entrei, sentei na canoa do lado dela e falei assim: você tiraria uma foto comigo? E eu estava um pouco assim, receosa de tocar, porque eu não sabia a história, né? Aí ela só balançou a cabeça assim, e eu coloquei a mão de leve no ombro dela. Na hora que eu fiz isso, ela enrolou no meu braço. Ela estava parecendo um bebê. Ela enfiou assim aqui, que a primeira foto só saiu eu e um puxinho aqui enrolado. Ela se alinhou. E eu estava um pouco despreparado para aquela atitude dela. Eu fiquei alguns minutos, segundos, né? Sem reação. Então eu apertei aquela menina como se eu estivesse abraçando minha filha, a Júlia. E a hora que eu apertei aquela menina, o Espírito Santo falou para mim assim: eu preciso de pessoas que amem aqui. Eu preciso de pessoas acontecendo? Aí ela apontou para mim e falou, tá vendo aquele menino? Ele é meu marido. Aí eu falei assim, eu achei que eu não tinha entendido. Eu falei assim, como? Ela falou, é o meu marido. Aí eu falei, Vitória, quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 12, ele tem 14, o nome dele é Wellington. E eu fiquei assim. Aí ela deu, esse sorriso é o sorriso dela. Que se você é um bom observador, você vai ver que fala muita coisa. Esse olhar com esse sorriso. Então o menino veio e ele se aproximou de nós e ele estava muito sério. E então depois nós fomos vasculhar a história deles. A mãe a colocou na rua com 11 anos de idade, disse para ela, sai de casa, porque eu arrumei um novo homem. E ele não te quer. E a menina começou a viver dentro da favela, que já é uma pobreza extrema, sem ter apoio de nada. E aí o pai do Wellington, que é um homem esquizofrênico mesmo, comprovado por exames, até o projeto que está ajudando o tratamento dele, ele chegou para ela e falou, escuta aqui minha filha, você já é mulher? A menina estava com 11 anos. Eu imagino que a devia estar perguntando a respeito do ciclo menstrual dela. E ela disse, sou. Ele falou, então se você for mulher com meu filho, eu te dou casa e comida. E ela topou. Então eu estou apresentando para vocês um casal da comunidade Escorregou Tá Dentro. Se isso não é geração AMEC, eu não sei exatamente o que é. E o Wellington, com 14 anos, é responsável pela vida econômica da família. É a mãe, três filhos dele, mais duas irmãs, um pai enlouquecido, que tem crises e machuca todo mundo, e quebra as poucas coisas que eles têm em casa. E ele saiu da escola, ele era do nosso projeto, ele teve que se desligar do projeto, porque ele passa o dia pescando. E a esposa dele, depois da Vitória de 12 anos, vai separar o marisco para a sogra e o sogro darem continuidade à produção e manterem a família viva com comida e as coisas que precisam. A próxima. Essa é a Eliane. E eu gosto de falar da Eliane porque ela é filha da nossa filha. Na nossa comunidade, cada um de nós adotou uma das crianças do projeto financeiramente em oração. É uma das maneiras de ajudar. E a Júlia, nossa filha de 9 anos, é mãe da Eliane de 10. Então, na nossa casa, na geladeira, tem uma foto bem grande da filha da Júlia e do filho do Vitor, que é o Douglas, que tem 14 anos. E a Júlia aponta muito orgulhosa e fala, essa é a minha filha. A Eliane faz parte dessa família que eu apresentei para vocês agora. Ela tem 10 anos, a mãe é analfabeta. Então, depois que a pesca de marisco é recolhida e preparada, é essa garotinha quem sai de madrugada para vender os mariscos com a mãe nas regiões de Olinda e Recife, para que a mãe não seja enganada pelo fato de não conhecer o valor de dinheiro e não saber ler. Quando a mãe ficou grávida, tomou vários remédios para abortá-la. A vida dessa menina é um milagre. Deus a preservou. E ela veio para o projeto e as nossas missionárias ali nos contam que ela teve uma experiência linda com Jesus. Eu presenciei essa menina adorando e orando. E o nome que se é dado a Eliane no projeto é que ela é alguém que tem esperança. Ela é alguém que sobrevivendo tem esperança. Queridos, talvez a gente olhe para isso e ache muito bom que existam trabalhos como esse e coisas acontecendo assim. Mas eu realmente, nessa noite, me sinto livre para repartir com vocês Esse choro do coração de Deus por essas crianças, entende? A maioria das nossas crianças foram vítimas de abuso sexual. Duas ou três crianças é que vivem tranquilamente numa família, entre aspas, estruturada com a presença do pai ou da mãe. A última equipe de curto prazo que nós fomos, em novembro do ano passado, duas semanas antes da equipe chegar na comunidade, houve uma morte violenta na entrada da comunidade de uma mulher que foi esfaqueada na cabeça até a morte, 16 facadas, por causa do chip de um celular. É um lugar de muita violência. E ela foi assassinada por um grupo de garotos da favela. E um desses garotos está conosco no projeto. Ele não participou do crime, mas foi ele quem deu sumiço à faca. E quando nós estávamos lá, esse menino foi tomado por Deus. E tem uma foto, eu esqueci de colocar aqui, em que ele procura uma das nossas missionárias e fala: eu preciso contar uma coisa. 11 anos. Ele abre o coração dele e ele vai contar o tipo de vida, o tipo de proposta. Uma família muito pobre, um pai doente na cama, sem mãe. Então, alguns adultos de fora da comunidade se apresentaram e disseram: a gente dá dinheiro. A gente compra as coisas para vocês comerem. Ele e o irmão menor. O irmão tem 9 anos, ele tem 11. Em troca, você vai fazer uns favores para nós. Assim que nós voltamos, 2 semanas depois, o pai faleceu. É uma situação, irmãos, que, humanamente falando, é impossível de ser mudada. Mas nós cremos que, no meio de toda essa geração, amém, que Deus tem levantado pessoas para tirar, para aliviar, para acalmar, para suavizar a dor do coração de Deus, para muitos aspectos, mas esse aspecto que eu apresento a vocês é um deles nessa noite. Então, qual é o nosso desafio para vocês hoje? Nós queremos levantar uma equipe. Talvez você não sinta que deva, mas talvez você está pensando em alguém agora, na sua localidade, nos grupos que se reúnem. Uma equipe como a equipe... Foi o Luiz que falou ontem, de custo baixo e de curto prazo. Para irmos agora do dia 22 a 28 de abril, daqui a alguns dias, para a comunidade do Escorregou estar dentro. E para dar suporte às crianças do projeto. O nosso alvo é levantar uma equipe de saúde, e eu já quero que vocês que têm uma rede de relacionamentos com igrejas e pessoas, nós precisamos de ginecologista, nós precisamos de clínico geral, nós precisamos de pediatra, nós precisamos de enfermeiro, nós precisamos de qualquer pessoa na área de saúde que diga assim: ó, eu me disponho a ficar uma semana lá cuidando da chaga desse povo. Tem que ser alguém que ame, porque vai mexer em ferida, literalmente ferida. É o povo empobrecido. O tétano é uma das doenças que mata na favela. Muitas crianças morrem de tétano. Porque não tem saneamento, não tem nada. Então, o nível de morte é elevado. Precisamos de pessoas na área de saúde. Precisamos de pessoas evangelistas, porque enquanto o pessoal de saúde trabalha dentro do projeto, o projeto está sendo reformado para que isso aconteça, nós queremos um grupo de teatro, de dança, que tem coragem de evangelizar casa em casa, pessoa cara a cara, para ir para a favela enquanto o pessoal de saúde atende no projeto, para nós falarmos de Jesus, irmãos. Quando nós estivemos lá, o Valdir e a Cris nos cederam 2 pessoas da igreja deles. Foi a primeira experiência missionária deles. Elas foram sem palavras. Foram, assim, muito, muito usadas por Deus naquele lugar. Às vezes você tem alguém, você tem um grupo, você tem pessoas que falam, olha, eu quero dar para vocês esse grupo por essa semana, para evangelizar, para falar de Jesus. A linguagem lá tem que ser muito simples, porque a maioria do povo da favela é um povo de baixa escolaridade, analfabetos, mas é um povo com fome. Queremos pessoas que tenham um chamado específico com crianças. Só eu sinto o peso de Deus por criança. Eu quero ir para trabalhar com as crianças. A gente separa as crianças. E nós fizemos dessa última vez um trabalho muito dinâmico, que redundou em conversões no meio das crianças. Foi muito forte. Precisamos de pessoas e precisamos, nessa área com crianças, de mulheres que sintam forte chamado à maternidade espiritual. Porque são crianças que clamam por mães. Por mães. Mulheres que estejam dispostas a pôr no colo, abraçar, beijar, dizer, olha, às vezes você não vai falar nada, você só vai pôr o menino no colo e ver ele chorar. As nossas crianças são de 7 a 16 anos de idade. E também mulheres que queiram trabalhar com outras mulheres. Nós fizemos um trabalho com as mulheres da favela, 8 mulheres aceitaram Jesus. Na favela existe uma igreja, e é uma igreja muito forte em usos e costumes, e a favela tem muita aversão a essa igreja. Nós estamos orando para Deus levantar um casal que tenha visão de implantação de igrejas, para começar um grupo com as pessoas que estão se convertendo na favela. Por que que a gente não começa? Porque nós temos 35 crianças dentro da casa e 3 obreiros. Nenhum homem dentro dessa comunidade. Você tem que trocar a lâmpada, são as meninas. Você tem que consertar a cama, são as meninas. Você tem que pôr o povo na conta para fazer uma consulta médica, são elas.
Arrumar
todo o serviço que é digno de um homem. As meninas têm que fazer. Para mim, são heroínas. Então, nós temos orado. Conversei com o Kiko. A Vânia me encorajou a conversar com o pastor Erivel. Nós precisamos de um casal que queira dar a sua vida para esse lugar. Que queira ir para pregar o evangelho e discipular. E formar Cristo nessas pessoas. Eu tenho esperança que Deus vai responder, porque vocês podem rogar que eu vou enviar trabalhadores para cá. Reformas na casa do projeto. Vocês viram a casa muito joia, mas é uma casa antiga e quando a gente foi começar, a gente deu uma reforma por cima, porque a casa abriu 14 de novembro, dia 17 de novembro as crianças começaram a chegar. Então, nós temos problemas com pintura na casa, nós temos problemas na área elétrica da casa. E nós conseguimos, 2 homens que se voluntariaram para estarem indo. Eles vão sair do estado de Goiás para trabalharem de pedreiro, encanador e eletricista. Eles vão fazer tudo o que precisa. E a gente precisa do recurso. A gente precisa do recurso. O valor que a gente somou para que essa reforma aconteça é de R$5.000. Eu não vou pedir esse dinheiro para vocês, porque eu não tenho poder de convencimento. Mas eu quero que você se sinta livre, e se o Espírito está te cutucando, fica livre. Nós precisamos investir na casa para que as crianças tenham qualidade. Outra coisa urgente, das 3 missionárias que nós temos na casa, uma delas tem um trabalho bem resumido, porque precisa cozinhar para as crianças. O dia na casa começa às 5:30 da manhã, porque as crianças chegam às 7, elas não moram conosco, elas passam o dia, para que elas estejam no projeto, elas precisam estudar. É uma das coisas que nós colocamos para os pais. Então, às 7 horas, elas caminham, elas vêm da favela, aquela foto daquelas crianças vindo pelo caminho, é quando elas estão chegando. E elas vão tomar o café da manhã e o almoço conosco. E uma das nossas missionárias, ela tem que cozinhar, porque nós não temos cozinheira. Então ela levanta às 5:30, ela prepara o café, enquanto as outras 2 estão preparando o discipulado para receber as crianças com reforço escolar, aula de inglês, aula de violão, todas essas coisas. Então, no Le café, não. Nós precisamos contratar um cozinheiro. Não tem jeito. Vamos contratar alguém da favela, que a gente já tem confiança. Vamos pagar todos os direitos que essa pessoa pode ter e deve ter. E o custo é esse. Ela já foi contratada porque nós sentimos que devíamos fazer. Então, mensalmente, esse é o valor da cozinheira para que uma das missionárias fique livre para trabalhar com o que precisa, com a demanda, com as crianças fora da cozinha. Tem mais alguma coisa? Bom, aí está o endereço, né? O site. Vocês podem conhecer a história, ver as fotos, saber o que está acontecendo. Esse de baixo... Cadê o endereço do Twitter? Tá, o Johnny vai colocar daqui a pouquinho. Aí está o telefone celular, porque lá não tem telefone fixo, por causa do local. E a pessoa responsável se chama Keila Igarassu Pernambuco. Amados, quando eu olho para a situação que nós assistimos lá, e que as meninas compartilham quando elas ligam e elas estão passando para nós, de tanta violência, de tantas coisas que envolvem essa localidade e as crianças, eu sinto o peso de Deus, sinto muito o peso de Deus. Eu sei que isso machuca o coração de Deus, eu sei que não é fácil, porque Ele é nosso Pai, e é uma dor. E Deus, pela misericórdia dEle, Ele resolveu confiar isso a nós. Mas nós não conseguimos sozinhos, entendem? Nós não conseguimos sozinhos. Então eu disse para o Alô, tem uma coisa que Deus está compartilhando com a gente sobre essa geração, essa infância, essa adolescência desse tempo. Crianças mortas, envolvidas com tráfico, prostituídas, sendo abusadas sexualmente. Há um peso no coração de Deus. No meio dessa geração, Noés estão sendo levantados por muitos aspectos. Mas nessa noite eu gostaria muito que nós orássemos juntos por essa causa. Que nós orássemos por vida. Que nós orássemos por cura. Que nós orássemos pelas crianças que estão vivendo essa violência sexual doméstica sem ter a mínima explicação do porquê. E que a longo prazo olharão para Deus como Deus completamente desprezível. É a criação desprezando o Criador. São homens e mulheres criados para serem criados a imagem e semelhança, para relacionarem-se com Ele, desprezando. E eu gostaria que nós orássemos agora. Nós precisamos que Deus envie um casal para esse lugar. Nós precisamos rápido que isso aconteça. Nós precisamos que Deus levante pessoas que vão dizer, olha, eu não posso ir, mas eu quero dar alguns dias do meu ano lá. Às vezes a gente pensa assim, o efeito de uma equipe de curto prazo é mínimo. Irmãos, eu já estive no campo, tempo integral. Quando chegava a equipe da Albânia, onde a gente trabalhava, era um renovo para nós, né, amor? Era um renovo. E foi assim que elas se despediram de nós. Aquelas missionárias disseram, vocês vão trazer renovo. A palavra do lugar é muito escassa. Elas sentem falta disso, porque o tempo delas tem sido dado quase que todo por aquelas crianças. Eu até falei com o John, falei, John, você precisava ir lá. Sabe fazer o quê? Ministrar para a equipe sobre a volta de Jesus. Sentar com a equipe e falar assim, ó, vocês já fizeram tudo que vocês tinham que fazer hoje. Limpar o menino, abraçar o menino. Agora senta. E eu vou falar para vocês da palavra. Porque elas falaram assim, elas disseram para nós, estamos com fome, mas aqui não tem. E nós não temos tempo. E eu pensei, gente, então é a gente que tem que trazer o povo e pôr aqui. dá o privilégio de investir no reino para a eternidade. Não deve ser peso, a gente deve se sentir honrado com isso. É motivo de honra. Nós precisamos de vocês, irmãos. Mais do que nós. A comunidade do escorregão que está dentro precisa. E as nossas 35 crianças que estão vivendo hoje com um pouco mais de dignidade do que elas estavam acostumadas, tendo pelo menos duas refeições por dia, e algumas delas só vão ter essa mesmo, elas precisam de nós. E eu gostaria de convidar vocês a permitir que o Espírito Santo agora traga sobre nós o que está no coração de Deus por essa geração também. Especificamente por esse povo, essa nação chamada Escorregou para Dentro. Orarmos para aliviar o coração de Deus. E alguém disse hoje aqui, ele mandou ir e em seguida ele enviou. Ele é quem ordena, ele é quem promove, ele é quem sustenta. Mas cabe a nós clamar. Então eu gostaria que nós orássemos agora. Que nós pedíssemos a Deus que entrasse através das nossas orações em que o lugar me sonhe. Cada casa. Se vocês sentem peso pela vitória, como eu senti pelo Wellington, para Deus devolver a infância para esses meninos. Para Deus devolver a esperança para esses meninos. Para Deus mexer no roteiro da vida desse povo. Para Deus tirar do coração deles o desprezo pelo Senhor. Para eles verem o Senhor como Deus é amoroso, Deus carinhoso, Deus protetor. Deus que alinha debaixo de suas asas. Vamos orar. Ó Senhor. Abrimos o nosso coração, Senhor, para sentir o povo da tua dor por essa nação pequena, por esse povo, Senhor. Abrimos o nosso coração para que através de ti mesmo, Senhor, gerar repouso, gerar mais tranquilidade, gerar calmaria, Senhor, no teu coração. O Senhor continua buscando. Isso é algo que se repete, é recorrente. O Senhor está sempre buscando, 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 buscando. O Senhor não se cansa, Pai. O Senhor acredita, ó Deus, que você é tão forte para nós, Pai. Não somos dignos de credibilidade, Senhor. Não somos. Senhor, dilata o nosso coração agora por aquelas crianças, Pai. Dilata o nosso coração, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós e atravessa as nossas limitações agora, gerando dentro de nós o grito, o teu grito, o teu choro, o teu querer, Pai. Vem, Espírito, sobre nós. Senhor, eu quero orar, Senhor. Ó Deus, pela tua igreja no Brasil, Senhor. Ó Deus, eu quero orar, Senhor, para que nesse ano de 2012, ó Pai, o Senhor libere a tua igreja no Brasil, Senhor. Ó Deus, libere a tua igreja no Brasil, Senhor. Libere a igreja, Senhor, para viajar.
Misericórdia, Jesus. Cadê os homens daquela comunidade? Cadê os maridos? Cadê os pais? Cadê os filhos? O único homem é o que tem 14 anos. Jesus, o que é isso, Senhor? Cadê os homens, Deus? Cadê, Senhor? Cadê os sacerdotes, Pai? Consola os choros daquelas mulheres, daquelas filhas, daqueles filhos.
Se torne, Senhor, em machucado. Que as nossas energias sejam gradas nas coisas mestres, em vidas, em vidas. Ensina-nos, Pai, a contar com os dias. Ensina-nos a contar com os dias.
Nossa.
autoridade, não de nossas filhas.
Luta.
Luta,
Senhor.
Ó Senhor, nós sabemos que a glória terá que ser toda sua e que o tanto o trabalho em nós, Deus, Senhor, nós temos que achar incapazes, Senhor, de nos lutar, Senhor. Ó Pai, transforma nossas mentes e corações. Nos renova o entendimento, Senhor. Lugar em nós a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós precisamos transpor essa barreira, Senhor. Para ir além. Ó, precisamos de sua ajuda, Senhor.
Amém.
Coloque o fogo em nossos corações, Senhor.
Queima, queima, Senhor.
Ó Pai, que em nome de Jesus, aquilo que foi em ti, ou em nós, Senhor, é seguro. A vida de Moisés, Senhor, é a vida dele, se confundiu com todos, Senhor, se juntou, Senhor, se encarnou com a missão que o Senhor deu a ele, Senhor. Quando o Senhor sugeriu que tivesse o povo dele, ele te conhecia. Não, ele disse para continuar com o povo, Senhor, porque estava encarnado nele, Senhor. Nossa, ele está em nós com esse
conhecimento.
Esse povo, esse amor, Senhor.
Amém.
De dentro para fora.
Senhor. Amém. 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 Amados, eu tenho o mesmo sentimento pela minha tradição. Eu era tão grande, tanto que gritar, a necessidade de enviar um casal ali. Agora, dia 20, nós estamos enviando um casal para Bairi e uma missionária para Caiçara. Caiçara tem um rapaz lá que está escutando as crianças e uma família denunciou. E prenderam esse rapaz e a família desse rapaz começou a pressionar e a família suspendeu a denúncia. Esse rapaz foi solto, está ali. Estamos enviando um casal da Bailey para o Rapá. No ano passado, uma criança do projeto igual esse que nós tínhamos lá, participou de manhã do evangelismo na escola, depois sumiu. Depois de 2 dias encontraram essa criança do projeto, uma outra criança, 2 meninos, estrangulados, boiando no rio, haviam sido aproveitados sexualmente. E quem mandar para lá, mulher? Você tem que Deus. Por que estão nas nossas igrejas? Porque eu fico perdendo, eu sei que muitas vezes eu falo de missões, eu sou radical. Isso precisa ser enviado. Ali, essa localidade, contra muitas outras localidades, estão acontecendo essas coisas. Eu tenho certeza que há um trabalho muito grande a ser feito nas nossas igrejas, muitas pessoas necessitadas, mas nós precisamos olhar para fora. Você crê que Deus vem com o casal para mandar para lá? Amém. Eu sei que a gente deve orar, como foi dito aqui, aleluia, tem que ter outros mistérios. Eu escrevi uma frase ali na minha folha, mano, como Deus pode se alegrar com tanta gente indo para o inferno. Eu quero orar. Envia mais, envia mais. Oh, Deus.
Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus. Deus
está dentro do Senhor, Pai. Lembra da face da vitória. Resposta, nós vamos dar para o Senhor, Pai. Faz-nos entender, papai, que o Senhor olhou a nossa situação, o nosso, né? O nosso destino, que o Senhor olhou o teu filho. Envia para o Senhor, somos os teus filhos hoje, Senhor. Envia-nos a essas vidas, Senhor. Levanta, Senhor, hoje.
Levanta.
As nossas lágrimas traduzem, Senhor, é mesmo um casal que possa dizer isso aqui. Muda a realidade daquela localidade, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Mude esse nome, dessa qualidade,
Pai. Amém, amém, amém.
Que as pessoas parem de escorregar e cair nesse mundo. Que as pessoas caem no teu reino, Pai, por dentro do teu Espírito.
Glória a todos, Senhor.
Deus, não deixa cessar esse choro, esse grito do nosso coração, Pai, esse desespero. Ah, Deus, Isaías disse, envia-me a mim, Senhor. Levanta, Pai, levanta, 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 Pai, pessoas que têm um compromisso, seriedade com o Senhor, Pai, olhar para fora, Pai. Eu lembro, Senhor Deus, esse momento do choro de Ana. Através desse choro surgiram vidas. Pai, nós estamos chorando hoje, gera vidas através desse choro. Gera vida, Pai. Em nome de Jesus.
Senhor, levanta esses trabalhadores, Senhor. Levanta.